15º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVOX. Promoção
Rádio Contraponto.
O som mais claro da web.
Convidamos então para a última mesa do dia, intitulada Plano Viver Sem Limites, o que o governo pode fazer pelas pessoas com deficiência visual no Brasil. O moderador, José Antônio Borges, e os palestrantes, Lisane Marques Lima, coordenadora-geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, e o doutor Geraldo Nogueira, neste ato representando Otávio Leite, deputado federal pelo Rio de Janeiro.
Voltamos então com a última mesa do dia.
O progresso ou
viver sem limites.
Se tiver com problemas ou defeitos. Eu tenho a impressão que Lisane tem aqui um prato cheio para ser, para apresentar suas ideias, para apresentar seu conhecimento e para ser também triturada com as perguntas que eu tenho certeza que a plateia tem suas dúvidas, seus questionamentos sobre esse importante tema. Então, Lisane, por favor, eu peço que sinta-se bem à vontade, esse é um encontro de pessoas amigas, mas não tenha dúvida que você vai ser bem questionada.
Bom, boa noite. Eu estou aqui diante de dois grandes desafios, né? O primeiro é falar do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em pouco tempo, né? Pelo adiantar das horas. E o outro é mantê-los aqui, né? Acordado, firme e forte, para poder a gente debater num diálogo aberto sobre um plano que é, ao mesmo tempo, desafiador, mas é também um plano muito que traz os anseios e também firmemente o compromisso do governo federal. Então, a gente vai aqui fazer uma fala que nada mais é de um diálogo, né, trazendo algumas informações para vocês, porque a gente reconhece que esse espaço aqui é um espaço de divulgação, de disseminação de informação. E aí a gente aproveita um espaço como esse para que vocês também possam nos ajudar a divulgar um plano que está agora no dia 17 de novembro, vai fazer 10 meses que foi lançado. E poucas pessoas, embora algumas pessoas aqui já conheçam o plano, já tenham tido a informação, mas ainda tem nesse espaço desse nosso país, ainda tem pouca gente que sabe do plano. Então, aí eu vou convocá-los, né, a todos que estão aqui, representantes de vários lugares desse país, a ser mais um disseminador desse nosso plano nacional. Então, como eu disse, o Plano Viver Sem Limite foi lançado ano passado, em novembro. Ele traz quatro grandes eixos, né? Eixo, acesso à educação, atenção à saúde, acessibilidade e inclusão social. Eu vou falar do plano e vou, claro, dar mais ênfase naquelas ações que são voltadas para a pessoa com deficiência visual. Mas eu gostaria, como eu disse, como é um momento de divulgação mesmo das ações, eu gostaria que falar um pouco de maneira geral de todas as ações que o plano traz. Então, esse é um plano, como eu disse, ousado, é um plano que estimula o protagonismo das pessoas com deficiência, subsidiado pela convenção. Então, assim, todas as ações, elas são... tem a linha e o direcionamento de uma convenção que traz todo o protagonismo e o fortalecimento dos direitos da pessoa com deficiência. O governo federal reuniu 15 ministérios em torno de uma política para a pessoa com deficiência. Então, esses ministérios, eles trazem ações específicas. Como não dava para colocar 15 ações, 15 ministérios, então foi priorizado em quatro eixos, grandes eixos, mas que envolve ações do Ministério da Cultura, Ministério de Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Ministério da Previdência Social, a própria Secretaria de Direitos Humanos, que está com a responsabilidade de ser a grande articuladora através da nossa secretaria, que é a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí a gente faz um trabalho de articulação para que todas essas ações sejam efetivadas no nosso país. Algumas das ações que estão no plano, elas já existiam, não é nenhuma novidade, algumas ações, mas a gente teve o cuidado de reunir essas ações em torno de um orçamento que antes era muito solto, era muito, muito vago no que diz respeito às ações para a pessoa com deficiência. Então, esse plano, ele traz a reunião de todas essas ações que já existiam e algumas novas ações com um valor de 7,5 bilhões. E aí eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma dessas ações, mas trazendo já alguns resultados, porque agora no mês passado nós tivemos o primeiro balanço do plano, né? Isso aí foi, inclusive, quando o plano foi lançado, foi assumido um compromisso pelo nosso presidente Dilma que isso seria feito, um balanço das atividades, seria feito, inclusive, com a parceria do Conselho Nacional, né? Porque o Conselho Nacional também atuou nessa elaboração. E aí, como o próprio professor Antônio Borges acabou de falar, o plano, ele embora esteja traçado até 2014, mas é um plano aberto, onde vocês serão os protagonistas disso, vão dizer para a gente onde é que a gente está acertando e onde é que a gente está errando, onde é que precisa melhorar. Então, isso é muito importante, que vocês conheçam o plano, ajudem a gente a passar essas informações para os nossos estados, municípios, a localidade, lá na ponta, para poder a gente ter um retorno disso. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre as nossas ações na área da educação. Agora, é importante dizer que essas ações, elas são monitoradas, e aí eu trago aqui essa informação para vocês, elas são monitoradas quinzenalmente na Casa Civil, onde cada ministério apresenta dizendo como é que está cada ação. E isso fortalece as nossas ações na base. Então, momentos como esses aqui é muito importante, porque a gente traz essas considerações para nossas reuniões lá na Casa Civil, onde o próprio secretário vai lá e defende, olha, lá no município fulano e tal, não está chegando essa informação, essa ação. Então, por mais uma vez, a gente reforça que é importante a participação de vocês, efetiva, inclusive no controle social aí dessas ações. Bom, no que diz respeito à educação, a gente dividiu em educação básica, educação superior, educação técnica. E aí tem ações específicas, claro, voltada para todos os segmentos, não tem nenhum direcionamento para algumas, de maneira geral, na questão da educação. Por exemplo, a questão das salas de recurso multifuncional, que a maioria de vocês já ouviram falar. Somente esse ano, nós já atingimos 13.500 novas salas. Isso aqui já foi resultado, são dados que eu estou trazendo agora do último balanço, né? Do primeiro balanço que foi lançado agora mês passado. E essas informações que eu estou trazendo para vocês, inclusive, estão no nosso site, que eu vou disponibilizar para vocês. E o que significa isso? Significa dizer que nós estamos atualizando as salas de recursos multifuncionais. Nós estamos também equipando as novas, onde não existe sala, onde não existe esses recursos, nós estamos também fazendo, equipando essas novas salas. E como é que faz isso? E aí é que eu peço aqui o apoio de vocês. Essas ações, a maioria são pactuadas pelo PAR, que é o Plano de Ações Articuladas do MEC. Então, elas precisam ser demandadas. Então, precisa dizer lá que lá no meu município não tem escola acessível, não tem equipamento, e aí isso tudo precisa ser avisado lá no MEC, né, através desse programa, para poder você se cadastrar e colocar essas informações, que precisa, por exemplo, de capacitação para os professores, precisa de equipamentos, precisa também de atualização, porque tem algumas salas que aí estão sendo atualizadas. Então, só esse ano a gente já atualizou 13.500 novas salas e distribuímos 15 mil kits, desses kits de atualização. Ainda na questão do acesso à educação, a gente também fala do transporte. Por que, que eu estou falando de maneira geral? Porque isso também está diretamente ligado à questão da pessoa com deficiência visual, auditiva, intelectual e outras deficiências. E, por exemplo, transporte escolar acessível, que é que está sendo disponibilizado, que já era disponibilizado e agora está sendo disponibilizado tanto para a questão da escola, né, como para no horário contraturno, na questão do AEE. Então, é o programa, através do programa Caminho da Escola, o transporte para esse ano nós já entregamos 609 ônibus. E a previsão da entrega agora, a próxima, será entre novembro agora de 2012, até porque a gente está num período, né, que todo mundo sabe, eleitoral, e até março de 2013. Então, nós já estamos aí. A nossa meta até 2014 é 2.609 ônibus. Então, isso é mais uma meta aí do plano que a gente pede apoio de vocês. No que diz respeito às escolas acessíveis, né, que a gente tem uma ação, não só para garantir a questão arquitetônica, mas também de equipamentos. Quando eu vi vocês, passei o dia aqui com vocês, e ouvi muitas a situação como como o acesso à informação, como chegar e de que forma chegar isso para vocês. Então, uma das coisas que está sendo hoje disponibilizada pelo MEC e também como mais um recurso são os próprios softwares, que aí a gente está disponibilizando enquanto MEC. Mas aí, volto a dizer, é preciso que digam que existe essa necessidade no município, no Estado.
Eu gostaria de fazer uma provocação a você, até porque essa discussão ela é muito importante. Você está colocando para nós que todos esses recursos vêm diretamente do governo federal.
Do governo.
E para eles virem diretamente do governo federal, o governo federal tem que saber o que, que nós precisamos.
Isso,
não é?
Tem que ser pactuado.
Pois é. E aí a questão aqui aparece exatamente isso. Qual é o mecanismo que garante que os municípios, que as pessoas, que os indivíduos, que os estados vão ter esse canal aberto? Quem garante que não seja o plano, alguma coisa que venha de um comitê de Brasília e que vá cair no colo das pessoas com deficiência?
Ótimo, ótimo. Boa pergunta, professor. É o seguinte, nós acreditamos, porque como nós estamos em Brasília, vocês sabem que é difícil chegar a fiscalização lá na ponta, para saber, por exemplo, se uma escola recebeu os equipamentos, se a tecnologia assistiva chegou lá na escola. E isso a gente conta muito com o apoio de todos vocês. Na verdade, assim, se vocês sabem que isso não existe lá, que a necessidade ainda é gritante no município, no estado, vocês precisam ajudar a gente com essa informação. E aí a gente fala muito através dos conselhos. Os conselhos de direito, eles são uma ponte, né, de controle social, mas isso não significa dizer que isso é uma característica somente dos conselhos. Cada um, como cidadão, ele pode chegar lá e dizer, olha, eu ouvi uma pessoa falar que existe recurso, existe, o governo federal está disponibilizando tecnologia assistiva, equipamentos, acessibilidade arquitetônica para as escolas, mas isso não está chegando no meu município e no meu estado. E como é que faz isso? Isso precisa ser... O MEC, ele tem uma forma de pactuar. Então, se vocês entrarem no site do MEC, lá tem onde tem programas e ações. Lá tem uma... Como chama, professor? Me ajuda aí. É uma janela, né, onde tem lá o PAR, e é como se fosse um formulário. Quem é que pode preencher esse formulário com essa demanda? É o gestor local. Então, ele tem que demandar. Ou seja, vocês, como cidadãos, chegam lá e reclamam, faz aquele trabalho de formiguinha que todo mundo conhece, e aí o gestor, por sua vez, faz o seu papel de demandar isso para o governo federal. Então, assim, nós estamos disponibilizando, mas a gente precisa muito também desse retorno de vocês.
Pois é, como é que a gente faz isso quando chega no site, que é um paredão, e ninguém passa por ele?
O site do MEC?
Qualquer lugar dele. Qual é
Então, você está falando da acessibilidade do, do site. Para poder... É, a Fernanda... Cadê a Fernanda? A Fernanda não está mais aqui. Então, a Fernanda sabe daqui, daqui já vi, Fernanda. A Fernanda, que está aqui, que acabou de fazer um momento aqui com vocês, sabe do grande desafio que a gente tem no governo federal em, em acessibilizar aí os sites, né? A Fernanda está com esse trabalho lá, o desafio para a gente é muito grande. Por exemplo, nosso site, pessoacomdeficiencia.gov.br, e aí me ajude aí os que já navegaram pelo nosso site. Ele é um site acessível, né? Mas o nosso da SDH não era. Então, a gente teve que, inclusive, criar um que era para poder é, tornar acessível. Isso é um trabalho também dentro do governo federal. A Fernanda falou muito bem quando ela disse que nós estamos lá, mas o governo federal é um mundo. E um mundo, inclusive, de acessibilizar isso também está como a gente um grande desafio. Então, a gente também está trabalhando, enquanto governo federal, para tornar acessível. Quando a gente chama todos os ministérios na Casa Civil, a pauta é sempre a mesma para qualquer ação. Acessibilidade em tudo. A gente não está aceitando mais aquela desculpa de não fazer. A gente está aceitando a desculpa de dizer assim, olha, eu ainda não fiz porque os prazos burocráticos são necessários por essa e essa tramitação. Mas não aceitamos mais o não. Então, está aqui a Fernanda, que tem feito um trabalho nesse sentido e sabe do, do grande desafio que a gente tem. Mas a gente... vai acolher aqui a sua, as suas considerações dos sites. E eu vou levar isso para o MEC, viu?
Bom, eu acho que estão surgindo algumas, alguns questionamentos, como esse tema é um tema que envolve o indivíduo, porque, na verdade, é o seguinte, o indivíduo ele se sente com vontade de ter alguma coisa ou prejudicado em alguma coisa, e qual é o canal, qual é o caminho que une o indivíduo ao governo? Você falou numa uma coisa abstrata chamada gestor. O que, que é isso? Como é que isso
então,
funciona?
Então, Secretaria Municipal de Educação, né, todos os municípios ou têm uma secretaria, ou têm um núcleo, ou têm a própria secretaria estadual. Então, precisa ser entrado em contato, porque a responsabilidade, na verdade, é deles de fazer essa... Nós, enquanto vocês cobram, e aí a gestão vai lá e...
Professora Ethel.
Eu só ia chegar também nesse aspecto.
O microfone para a professora, por favor.
Eu estou...
Tá. Olha só. Propositalmente... eu estou promovendo essa, esse esquentamento. Porque acredito que a maioria das pessoas conheça minimamente o plano. E são exatamente os pontos polêmicos. Vamos fazer o seguinte, para a gente deixar a nossa convidada também um pouco menos pressionada, e a ideia é pressionar você bastante, tá? É para aqui que estamos, é para isso que estamos aqui. Vamos deixar somente mais uma ou duas perguntas.
Então, eu vou em cima desse assunto aí que vocês acabaram de falar. Ano passado, na cidade de Uberlândia, Minas, uma amiga minha cega adotou uma criança de 5 anos, negra, cega, que foi retirada de um quilombo. E ela me pediu ajuda, como alfabetizar, como isso, eu comecei a trabalhar por e-mail, por telefone e tal. Essa criança estava sendo atendida na PAI. A prefeitura da cidade não queria tomar conhecimento. Essa pessoa que adotou é uma pessoa de briga, foi, ameaçou a prefeitura, fez acontecer, resumindo, nada se fez por essa criança. Eu ofereci de dar um curso lá para dois ou três professores, eu ia de graça, ia ficar hospedada na casa da minha amiga para atender a essa criança. De repente, a diretora da PAI local resolveu de juntar uns 30 interessados, aí eu resolvi de cobrar. Pronto, na hora que eu cobrei, morreu tudo de novo. Quer dizer, a prefeitura não quis me pagar, ninguém quis fazer nada, então não adianta dizer que o gestor faz, porque o gestor não faz.
Uma segunda pergunta, então, por favor, o senhor de blusa escura na última fileira, por gentileza.
Minutinho.
Sim, por favor.
Ô, Borges, boa tarde, boa noite. Ela começou fazendo uma explanação explicando o que é o viver sem limites, né?
E aí eu me prendi na questão da educação, que a gente tem se debruçado muito na Associação dos Ex-Alunos. E ela falou da questão do AE, não é isso?
AE.
Que é essa, a parte de apoio, não é isso?
Atendimento de educação especializada.
Pois é. A minha pergunta prática é o seguinte. Você imagina que uma pessoa estude de manhã e vai fazer AE à tarde. Eu queria saber se a pessoa morasse longe da escola, que ela estuda de manhã, e longe do AE. Ela vai ficar o dia inteiro ou estudando ou se transportando. Eu quero saber, essa criança só vai fazer isso o dia inteiro?
Gente.
Bom, eu vou fazer então... essas perguntas estão começando então a esquentar, demonstrando que exatamente onde eu queria chegar está chegando. As pessoas já estão esquentadas e ninguém vai embora agora. Então, agora a nossa entrevistada... Tá. Nossa entrevistada vai prosseguir. Eu gostaria de fazer o seguinte: sem que a entrevistada responda, eu gostaria que as pessoas rapidamente fizessem suas perguntas. Ela está anotando e depois ela vai prosseguir na sua questão. Impossível, impossível. Muita gente perguntando, então você prossegue.
Então tá, gente. Bom, de todo modo eu anotei aqui e a gente faz as considerações então, né, no final. Vamos lá, gente. Como eu disse no início da nossa fala, o fato de nós estarmos aqui também é pedindo o apoio de vocês. Todas essas angústias que vocês estão nos passando aqui, essas considerações, elas fazem parte do nosso dia a dia. E aí a gente precisa muito, muito, muito do apoio de todos vocês. Por exemplo, é o caso do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec ele está disponibilizando 150 mil vagas para pessoas com deficiência, em curso técnico para pessoa com deficiência. Mas como é que essas vagas vão chegar até a pessoa? Como é que a pessoa vai saber onde é que está sendo disponibilizado e eles vão ter acesso? É importante dizer que isso é uma ação vinculada ao MEC e MDS. Por quê? O MDS está fazendo uma busca ativa das pessoas que estão... Por exemplo, o Pronatec está disponibilizando duas modalidades. O Bolsa Formação Estudante e o Bolsa Formação Trabalhador. Para o Bolsa Formação Estudante, é um curso que é para pessoas que estão no ensino médio e que estão se preparando para o mercado de trabalho... e o Bolsa Formação de Trabalhador é para aqueles que já passaram da idade, né, de idade de trabalho, já saíram do ensino médio, ou que nunca foram para um curso, nunca tiveram oportunidade de ir para um curso, e estão aí procurando uma qualificação. É preciso entender que essas ações elas são através do, por exemplo, do CRAS e dos CREAS, que precisam fazer essa busca para saber onde é que as pessoas estão. E é claro que precisa também as pessoas dizerem eu quero fazer esse curso, eu quero aprender, e isso tudo é através de uma busca ativa. Onde é que vai ter esses cursos? Esses cursos eles serão disponibilizados através dos institutos de ciência, né, e tecnologia, através das escolas de ensino médio, as profissionalizantes, os institutos federais... O Sistema S também está como parceiro dessa ação. Mas a novidade do Pronatec é que antes essas vagas já existiam para pessoa com deficiência, só que antes essas vagas elas eram direcionadas. Por exemplo, existia vaga para pessoa com deficiência visual para telefonista. Ponto. Não tinha mais vaga para outro curso que ela quisesse. A novidade agora do Pronatec é a diferença é que quando a pessoa vai fazer a inscrição... Ela diga lá todos os cursos que estão sendo disponibilizados naquele espaço, seja ele onde for, no instituto, ele diga qual o curso que ele quer, fazer. Esse curso vai ser readequado, adaptado para que ele possa estar ali estudando. Então, essa é a grande diferença hoje dessas 150 mil vagas. Estão disponíveis esse ano já. Por que a gente está dizendo que estão sendo disponíveis 20 mil vagas esse ano? Porque... Como 20 mil pessoas já procuraram, já demandaram, elas foram readequadas para que as pessoas pudessem estar nesses cursos. Porque se uma pessoa hoje com paralisia cerebral chegar num curso desse e disser que quer fazer um curso de mecânica, o curso vai ter que ser readequado para ela. Então, isso é também uma grande diferença. E aí a gente conta também com o apoio de vocês. Então, a gente tem, para esse ano, a nossa meta é 20 mil vagas. E aí vocês precisam ajudar a gente a divulgar Porque isso a gente está fazendo uma busca ativa para que sejam preenchidas essas vagas. Posso continuar?
A colocação que eu quero fazer é o seguinte. A intenção de fazer isso...
Marilsa, querida, vamos, Vox Populi, Vox Dei. As pessoas estão pedindo para que ela continue, tá certo? Então vamos fazer essa interrupção. Todos estão super interessados. Todos estão super interessados. E a nossa entrevistada já entendeu isso e está procurando colocar de forma bem clara os pontos. Tá? Agora, na medida que ela está colocando os pontos, uma série de questões vão aparecendo. Peço, por favor, que deixemos para o final. Eu vou deixar propositalmente 15 minutos, que é muito mais do que a gente normalmente deixa, para que as pessoas possam fazer as perguntas.
Então tá, vou tentar ser bem mais rápido. Bom, ainda na questão do eixo da educação, a gente tem também a meta do BPC. A ideia aqui é que todos os municípios do nosso país possam fazer adesão ao programa. E a meta com isso é alcançar 378 mil crianças estudando, né, regularmente nas escolas. E aí uma notícia boa que saiu agora no balanço é que 2.023 municípios já formalizaram a adesão do BPC na escola só em 2012. Então, isso para a gente é positivo, a gente avalia como positivo, porque, ou seja, 2.023 municípios já sinalizaram que estão fazendo, né? Estão buscando. Então, a nossa meta aqui é que todos os municípios, a gente possa apresentar depois para vocês, que todos os municípios já aderiram ao BPC e que já estão com pessoas aí com deficiência regularmente matriculadas. Ainda no eixo de educação, a gente tem três metas que são voltadas para a pessoa com deficiência auditiva. A meta, por exemplo, a primeira meta é criar 27 cursos de letras libras, que aí gerando 2.700 vagas. A segunda meta é criar 12 cursos de pedagogia, com ênfase em educação bilíngue. E a terceira é a contratação de profissionais, né, de intérpretes aí, e tradutores de Libras. Então, 606 professores estão sendo contratados e 690 tradutores de intérpretes. Uma das coisas que era um grande questionamento nisso, e é importante ressaltar aqui para vocês, é que não existia a regulamentação, né, para esses cargos de professores e técnicos para atuar nessa área. E aí a gente tem a lei agora, 12.677, de 25 de junho, que regulamenta essas profissões. E aí a gente pode agora contratar isso, né, porque existia essa necessidade. Bom, no que diz respeito à educação superior, a gente tem a grande meta de criar os núcleos de acessibilidade em todas as universidades federais. E aí a gente pede aqui novamente o apoio, que se vocês souberem das universidades que não têm, que vocês nos avisem, nos comuniquem. A gente vai colocar os nossos contatos depois, vai disponibilizar para que vocês possam ajudar a gente a criar esses núcleos. E o que, que é esses núcleos? O que, que são esses núcleos? A ideia do governo federal é apoiar tanto na estrutura, na acessibilidade ao currículo, ou seja, que a acessibilidade seja um tema transversal nas universidades, e também os projetos de extensão na área de pesquisa. Mas lá na frente eu vou falar para vocês onde é que a gente já tem esses projetos apoiados e quem já sinalizou interesse por eles. Mas esses núcleos de acessibilidade, inclusive, são grandes nichos por conta das pesquisas. Muitas pesquisas, é que o próprio professor que saiu, né, o DOSVOX saiu de um berço desse, de universidade, e para a gente, enquanto governo federal, a gente acredita que muitas ideias, boas ideias, elas nascem dali, né, da academia, e aí com esse intuito a gente está garantindo aí o apoio para a implantação desses núcleos de acessibilidade. Agora, para falar um pouco do núcleo do eixo de inclusão social, a gente vai falar de uma grande mudança que, não sei se já é de conhecimento de todos, mas a gente reforça aqui, que é a alteração da normativa que permite a suspensão do BPC na ocasião da contratação do beneficiário e retorno automático após a saída do emprego. Ou seja, quem hoje é beneficiário aí do BPC, ele pode amanhã arranjar um emprego, conseguir uma colocação aí no mercado de trabalho. Ele vai para o mercado e daqui a alguns dias, meses, anos, se porventura a empresa que contratou vinha a falir ou por algum motivo ele tiver que sair, esse retorno imediato, sem aquela burocracia enorme, isso já está garantido, é um retorno automático, inclusive. E isso é garantido agora pela essa alteração do BPC. Além disso, desse retorno, a gente também tem aqui a novidade que é o acúmulo do benefício à renda de aprendiz. Por quê? Porque existe uma condição de qualificação, né, essa condição de aprendiz, que permite durante 2 anos a pessoa receber uma bolsa. Então, quem é beneficiário do BPC pode acumular essa bolsa na condição de aprendiz durante 2 anos, que é o tempo que a gente acredita que a pessoa está se qualificando para ir para o mercado de trabalho. Então, isso aí foi agora promovido através da Lei 12.470, de 31 de agosto, né, recente, do ano passado, agora há pouco fez um ano. Então, isso aí a gente ainda precisa divulgar, aí porque as pessoas, vocês sabem melhor do que a gente, que isso era um grande receio que as pessoas tinham, né, de estar no mercado de trabalho. Então, tem toda essa... nós temos uma grande, ainda nesse eixo de inclusão social, no que diz respeito ao BPC Trabalho, a gente tem uma prioridade de atender os municípios de grande porte com essas qualificações. E aí tem 9 municípios que já estão com esse projeto já do BPC, né, com esses beneficiários do BPC sendo inseridos aí no curso de qualificação. Quem está com esses projetos hoje em andamento é o município de São Paulo, Santo André, Recife, Teresina, João Pessoa, Fortaleza, Campo Grande, Porto Alegre e Belém, que já desenvolve esse projeto, né, esse piloto do programa, para a qualificação das pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho. Então, assim, vários esforços estão sendo feitos, o MDS está fazendo várias reuniões por todo o país para poder divulgar e alcançar aí essa meta de qualificação profissional. A gente tem uma outra meta, que é o Centro Dia de Referência. É um centro que vai atender as pessoas com deficiência e familiares que dele precisar, do centro precisar. A meta para esse ano são 5 centro-dias, que aí a gente já tem pactuado aqui com Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, João Pessoa. E aí a gente está finalizando agora mais um. São serviços especializados para pessoa com deficiência, né, e seus familiares, que é a oferta de cuidados cotidianos e promover a proteção social também deles, apoiando também a família, porque a gente sabe que a família é o grande apoiador e precisa também, né, desses cuidados, dessa atenção, e tem toda uma equipe, né, de profissionais para atender essas pessoas. Então, é uma capacidade de atendimento por centro-dia para 30 pessoas, 30 usuários por turno. E a seleção agora, para 2012, foi aprovada agora pelo Conselho Nacional de Assistência Social, os critérios, a gente avaliou todos os critérios e foi aprovado. E o centro-dia nada mais é do que uma grande articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social. Esse também é um papel importante do plano, e o plano traz essa integração das políticas, esse relacionamento de trabalhar a intersetorialidade das políticas. Então, essa ação do centro-dia e as residências inclusivas, ela é uma ação direta do Ministério da Saúde com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o MDS. As residências inclusivas, como eu falei, elas são serviços de acolhimento de jovens e adultos com deficiência que estavam ou estão em situação de abrigamento, né, que são lá em abrigos, sem nenhuma perspectiva. Então, as residências inclusivas são lugares para que eles possam trabalhar autonomia. E aí terá uma equipe para trabalhar essas atividades diárias, trabalhando sempre na autonomia dessas pessoas. Então, a gente tem como meta para esse ano 40 residências inclusivas, mas a meta global até 2014 são 200 residências inclusivas. Esse ano, a gente já tem pactuado com Cascavel, né? Tem duas residências, inclusive, em Cascavel, no Paraná. Ponta Grossa, São José, em Santa Catarina, Paraíba, Mato Grosso e São Paulo, João Pessoa, Campo Grande e Bauru. Então, são algumas cidades que já estão aí com o projeto. E, como eu disse, a gente está num ano atípico, né, que é o ano de eleição, mas são algumas que já sinalizaram aí um interesse e já pactuaram a ação. A questão da atenção à saúde... Eu vou falar aqui um pouquinho de maneira bem, bem rápida, mas não deixando aqui a... Ok, eu já estou com meu tempo bem. O Centro de Referência em Habilitação, que são o SER, conhecido como SER, a gente tem aqui a meta de ampliar para os serviços que já existem no país e também criar novos centros. Então, além dos centros, a gente também tem as oficinas ortopédicas. A meta de 2012 é criar 12 novos SER e qualificar 10 SER que já existem, né, centro de reabilitação. Lembrando que esse centro de reabilitação, eles também serão, terão uma ação casada com os transportes. Ou seja, todo SER ele precisa ter o transporte disponibilizado para o deslocamento dessas pessoas que farão uso desse serviço, né, para o atendimento. Então, terão disponibilizado também o transporte. Duas regiões foram priorizadas por conta da demanda, né, e da própria característica em função dos déficits mesmo de serviço existente, que é a região norte e a região nordeste. Então, isso foi um dos critérios. Cada ação dessa foi pensada em detalhes, como é que iria atender, qual é a prioridade, onde é que a gente tem mais demanda. E essa aqui foi uma das ações que foi pensada especialmente na região norte e nordeste por conta disso. Bom, as oficinas ortopédicas também é mais uma meta do plano, onde tem oficina desde oficina itinerante, que são através dos caminhões, e também tem as fluviais, que é através dos barcos, como é o caso da característica da região norte. Então, essas oficinas elas já estão sendo trabalhadas, os critérios, através de uma portaria, inclusive para a qualificação dessas oficinas. Vai ser publicada agora, e são 9 oficinas ortopédicas que serão já repassado recurso agora, novembro deste ano. Também tem uma ação de formação de profissionais, de ortesistas e protesistas. Então, a meta aqui é capacitar 600 profissionais, formar, né, e capacitar esses profissionais. Então, já foi aprovado aqui um projeto para 80 profissionais de nível superior e 60 profissionais de nível médio também para a região norte, como é uma das prioridades de atendimento desse eixo. Ok. Só para finalizar aqui a questão da saúde, a gente também tem o centro odontológico, que também a gente já tem por região, número já específico. Como o meu tempo está curto, e aqui o professor está me policiando com a questão dos minutos, eu vou fazer o seguinte: essas informações mais específicas da questão do eixo educação, saúde, inclusão social, eu vou estar aqui amanhã, durante todo o evento. Quem quiser mais informação, eu vou falar um pouco agora para vocês, para finalizar, sobre a questão da acessibilidade, que é o eixo que tem um foco na questão da tecnologia assistiva. Esse é um eixo de acessibilidade que não fala somente da tecnologia assistiva em si, mas tem a questão da acessibilidade arquitetônica, a disponibilização de kits, de adaptação, como é o caso de Minha Casa Minha Vida, né? Que a gente tem casas aí, moradias adaptáveis. E até 2014, a gente tem uma meta bem significante, mas para 2012, a gente já tem 407 moradias adaptadas contratadas. Então, isso aqui também é importante que vocês saibam. Como uma ação indutora, também a gente tem a linha de microcrédito do Banco do Brasil, que é uma linha de crédito para aquisição de produtos de tecnologia assistiva, que é uma disponibilização de um financiamento que vai de R$ 70 até R$ 30 mil, que tem uma lista de produtos, inclusive, que está sendo avaliada, reavaliada, para que a gente possa publicar uma nova lista. Esse está passando por uma avaliação e isso agora vai ser disponibilizado provavelmente agora nesse mês. E um dos assuntos que eu gostaria de trazer aqui para vocês é do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, que para a gente é uma grande, como o próprio nome diz, né, uma referência nessa temática. Isso é uma ação do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente tem como meta aqui 20 núcleos de interdisciplinaridade de inovação e tecnologia assistiva. Um centro nacional era a meta, a gente já cumpriu, isso foi uma das ações do plano que já está como concluída. A inauguração desse centro foi agora, dia 20, né, e 20 de julho. E a gente também tem sete desses núcleos, desses 29 núcleos que a gente tem como meta, sete já estão serão apoiados agora em 2012. Quando a gente diz serão apoiados, é que receberão recurso para desenvolver os projetos que já existem nesse centro. Eu queria dizer aqui para vocês que, inclusive, o Centro Nacional de Referência e Tecnologia, ele tem vários polos, né? Eu trouxe, inclusive, aqui todas as linhas de desenvolvimento, todas as linhas de pesquisa, por exemplo, aqui, eu vou pegar uma aqui de Manaus, né? Lá tem, na área de engenharia e medicina, eles estão trabalhando com a bioprótese. Então, assim, são ações que a gente tem em todo o país, de projetos que já estão sendo apoiados. Todas as linhas de pesquisa estão aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar, inclusive, essa apresentação. Isso, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho no meu pendrive. Posso depois disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. São informações extensas, mas são necessárias que vocês saibam também que tem essa informação, onde estão, o que estão fazendo e qual a linha de pesquisa que essas universidades e esses núcleos estão desenvolvendo. Então, assim, eu vou colocar à disposição isso para vocês. Ótimo, posso sim, claro, ótimo. Eu queria só complementar dizendo que a gente disponibilizou, já como meta realizada aqui no eixo de acessibilidade, a gente já disponibilizou 11 milhões para apoiar 8 projetos de inovação em tecnologia assistiva. Tem a linha de crédito da FINEP, né, que foi criada, e eu queria, inclusive, aqui ressaltar que uma delas aqui foi a Teca Assistiva, está aqui o Guilherme, né, que foi uma das contempladas. Então, assim, já existe apoio, isso é uma realidade. Agora, vocês precisam também ver se esses projetos, acompanhar esses projetos e nos dar o retorno que isso é possível e o que está faltando para que a gente possa estar trabalhando. Então, são recursos que estão sendo disponibilizados. Uma outra ação é a questão do Centro Tecnológico de Cão Guia. Na verdade, é mais uma tecnologia, né, assistiva disponibilizada para quem dela precisar, quem dela necessitar e quem dela quiser, claro. Nós tínhamos uma meta inicial de 5 centros. Pela demanda e por várias solicitações, a gente ampliou esse número. Agora não serão mais somente 5, a gente ampliou para 7. Então, terão os centros de tecnológico de Cão Guia, que vai trabalhar não só na formação do técnico, né, do instrutor, mas também na formação da dupla. Vai ser em Camboriú, o primeiro vai inaugurar agora, que vai ser em Camboriú. Vamos ter em Muzambinho, Minas Gerais, Urutaí, em Goiás, São Cristóvão, em Sergipe, Limoeiro do Norte, no Ceará, Manaus, Amazonas e Alegre, no Espírito Santo. Então, esses vão ser os centros tecnológicos de Cão Guia. Uma outra ação indutora, que também é importante deixar aqui para vocês claro, é a desoneração tributária. A ideia era promover aqui a desoneração de CONFINS e PIS incidentes sobre todos os produtos de tecnologia assistiva. E isso aqui é tão importante falar que, por onde a gente tem passado, a própria ministra, junto com o secretário Antônio José, eles têm passado divulgando o plano, fazendo adesão com os estados desse plano, e aí muitos dos governadores já sinalizaram positivamente isso. E agora, uma ação que o Confaz, né, fez agora, recentemente, foi uma resolução, o número 38 de 2000, eu até também tenho isso no meu pendrive, posso colocar para vocês, é a desoneração do ICMS. O que, que isso significa dizer em linhas gerais? Que a partir de 2013, uma pessoa com deficiência visual, intelectual, física, ela pode adquirir um carro com aproximadamente de 35% a 40% de desconto. Então, isso é muito importante, gente. Isso já é uma ação indutora, isso aí já é uma grande vitória. Então, isso é importante que vocês também... E a minha última informação, prometo, é sobre o Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva que o Ministério de Ciência e Tecnologia está disponibilizando através do www.assistiva.mct.gov.br. É um catálogo atualizado periodicamente, com base em solicitações e informações dos fabricantes, onde reúne todos os produtos que são disponibilizados no nosso país. E a gente já teve aí mais de 68 mil acessos só este ano. Então, é um catálogo que vem disponibilizando aí os produtos que existem no nosso país. Eu queria finalizar dizendo, claro, agradecendo pela paciência, mas disponibilizando os nossos contatos. O nosso site é www.pessoacomdeficiencia.gov.br e o nosso e-mail pessoacomdeficiencia@sdh.gov.br. Eu vou me colocar à disposição hoje, amanhã, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá certo? Obrigada, gente. Tá.
Eu observei as pessoas que estão com a mão levantada, eu vou tentar seguir a ordem que eu observei, tá? Não, olha só, por favor, a ordem que eu vou observar, é a ordem que eu observei, que eu anotei no meu papel, tá certo? O senhor de camisa azul na quarta fila de trás para frente. O senhor.
Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, que essas informações que você passou, Miron, sou de Goiânia, e o seguinte, essas informações que ela passou, se os municípios, junto com os estados, não disponibilizar e tiver como ter abertura para esse canal, através dos conselhos municipais, conselhos estaduais, essas informações nunca vão chegar para vocês lá em Brasília, certo? Porque até em Brasília já é um pouquinho complicado, já fica um pouquinho burocrático de se comunicar. E se o município e os estados também não disponibilizar e ter esse acesso para que essas informações a gente possa ter, também fica muito mais difícil. Uma coisa que eu observei aqui no Rio de Janeiro ontem, que propriamente no centro da cidade...
Peço que resuma a sua pergunta, porque...
Resumi. No próprio centro da cidade, a questão de acessibilidade, até com a chamada aqueles tocos no meio, lá, chamado capa cego, né? É muito difícil. Se fala assim, em 2016, Olimpíada para cá. E depois, com os Jogos Paralímpicos aqui, como vai ficar essa cidade?
Ok. Por favor, a nossa convidada pediu que fossem feitas 3 perguntas para responder em bloco. Sr. Antônio Muniz, por favor. Não quer desistir? Marilza.
A minha questão desde aquela hora era a seguinte. É mais ou menos vinculada a isso aí. Eu sei que a intenção do governo federal é realmente fazer um grande problema social. Agora, se não tiver uma real divulgação disso aí e uma real conscientização disso aí, a gente vai continuar barrado nos municípios e nos estados. É isso aí só.
Sr. Vitor, por favor. Após essas 3 perguntas, a entrevistada vai responder e continuamos com outra rodada.
Lisane, por favor. Eu estou muito preocupado com algumas questões, mas eu vou colocar apenas umas 4 só. Uma. É, o sistema do Oswald está contemplado nessa ajuda à universidade para que realmente ele seja alavancado por uma situação de qualidade, que o professor Antônio Borges se sinta satisfeito? Duas. Antônio Borges e nós, né? Duas. A segunda. É, como o MEC e como as instâncias superiores, né, dos diversos ministérios, bem intencionados, claramente, com esse plano gigantesco e ousado, como vão controlar a voracidade dos municípios, dos estados, numa intenção, ou por uma questão até burocrática de emperramento, ou por uma questão, uma vontade incontrolável de corrupção, não façam chegar até nós esses recursos. Qual é o mecanismo de controle que essas instâncias têm para que realmente haja essa... Nós mesmos, não temos esse poder de controle, porque a nossa sociedade ainda não está suficientemente mobilizada para isso.
Ok. A nossa entrevistada responde, então, as perguntas que lhe foram feitas.
Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho de como é que tem sido essa divulgação. A gente tem aproveitado esses espaços, né, e a gente tem feito na secretaria um esforço muito grande de não deixar de vir com um evento como esse para a gente divulgar o plano. Esse ano é um ano de conferência nacional, então agora, final desse mês, a gente está finalizando as etapas estaduais, então aconteceram aí conferências em todos os estados e a gente tem divulgado muito essas ações. E tem solicitado, assim, muito da população, de todos os estados, a gente tem solicitado o apoio no que diz respeito ao controle social dessas ações. Porque o que nós temos feito? A Secretaria Nacional, a ministra, o secretário, convidaram todos os gestores em Brasília e apresentaram esse plano. Apresentaram o plano, apresentaram as ações, falaram das formas de pactuação, falaram de como eles deveriam fazer nos estados e municípios. E isso foi um chamado, né, todo mundo foi lá, todo mundo conheceu. Além dos gestores, foram chamados também os presidentes de conselhos estaduais, que também estiveram, num momento também com a ministra, num momento com o secretário, falando sobre o plano e falando também do controle social e da importância disto. Nós já temos adesão de alguns estados com relação ao plano. E quando esses estados disponibilizam, sinalizam interesse em realizar essas ações, implementar essas ações do plano no estado ou município, eles fazem uma espécie de adesão, né? Essa adesão. E a gente orienta que nesses estados que estão aderindo e nesses municípios que estão aderindo, que eles criam um comitê gestor local. Assim como a gente tem um comitê que a gente chama de GIAN, que é o Grupo Interministerial de Articulação e Monitoramento na Casa Civil, onde o secretário Antônio José senta de 15 em 15 dias com todos os ministérios e aí faz, junto com a ministra, essa cobrança direta de como está cada ação dessa, o estado e município também tem que fazer do mesmo jeito. Então, tem que criar um sistema local de monitoramento dessas ações. E aí a gente conta com parceria. Conta com parceria dos conselhos municipais, das pessoas envolvidas. É assim que vai funcionar. Se as pessoas estiverem interessadas, que essas ações saiam do papel. O plano ele vem atender uma demanda ainda da conferência, da última conferência. Essas ações que estão aqui disponibilizadas são ações que vieram oriundas da plenária da 2ª Conferência Nacional. Ou seja, representa o anseio aí de muitas pessoas. E esse ano é um ano, novamente, de conferência, onde nós vamos ter outro momento histórico aí de proposta, de demandas do nosso país. Muita coisa avançou, né? E a gente precisa avaliar, é o momento onde a sociedade avalia. Mas vocês, lá nas suas localidades, também precisam saber, por exemplo, se o estado de vocês e se o município aderiram. E se aderiram, como é que está essa forma de monitoramento? Nós, enquanto governo federal, estamos lá monitorando na Casa Civil, mas aí os estados eles precisam também criar, estados e municípios, esse mecanismo. E aí a gente orienta que seja feito, seja criado um comitê gestor local para isso, envolvendo vários atores, inclusive com protagonismo essencial, fundamental das pessoas com deficiência. Senão, não vai sair. Tá certo?
Bom, é só uma pequena informação aqui para você, antes que você. Claro que você vai continuar a sua pergunta. Registramos a presença aqui do senhor Geraldo Nogueira, doutor Geraldo Nogueira. Ele teve um problema seríssimo, só conseguiu chegar agora. Claro que, como esse esforço extraordinário, claro que ele vai falar alguma coisinha para vocês, mas, por favor, continue a sua fala. Pode completar.
A outra pergunta, pois é, já ia colocar aqui para vocês, sobre a questão do DOSVOX. O MEC, ele, através do PDDE, que é o plano Programa Direto de Dinheiro na Escola, ele está disponibilizando recurso para acessibilidade das escolas. E esse plano, esse recurso, ele não é só para arquitetura, colocar uma rampa, alargar um banheiro. Não é tão somente para isso, é para aquisição de equipamentos também, inclusive de software. E aí entra aí a questão do DOSVOX também.
Eu só queria deixar claro para você que o projeto DOSVOX não foi de maneira nenhuma contemplado com o plano de Viver Sem Limite. Tá? Não foi contemplado de jeito nenhum. Tá certo? Inclusive, um dos centros mais importantes de desenvolvimento de tecnologia assistiva é o Núcleo de Computação Eletrônica, que não está contemplado entre um dos 21 centros que foram escolhidos diretamente pela mão do senhor Mamana de Campinas.
Gente, infelizmente há essas coisas. Mas a gente leva aqui as considerações de vocês, e um dos recursos de acessibilidade são os softwares que o MEC tem conversado e dialogado para a necessidade. Tá certo? Tem mais algum? Recursos. Eu acho que é isso.
Tá, olha só, respeitando aqui a minha promessa, há duas perguntas de duas pessoas que estavam ainda, que tinham levantado a mão muitas vezes. Por favor, a senhora de camisa verde, na terceira fila de Dona Cíntia, tá? E aqui essa senhora aqui na frente, tá? Alguém mais? Wagner, pronto. Eu não posso abrir mais perguntas, que nós estamos no final. Tá bom, olha só. Três perguntas, então. Dona Cíntia, então, você quer responder, por gentileza?
O Gilson. Então vamos lá, foi a primeira pergunta que eu tinha colocado aqui. Gente, a questão do transporte é conforme a demanda do município. Essa demanda é a partir da necessidade local. Se a gente tiver pessoas que estão, uma quantidade de pessoas para disponibilizar esse recurso do transporte, isso será feito conforme a necessidade local. Com relação aos horários, se isso é possível, isso vai ser através de uma atuação do próprio município em disponibilizar, porque aí existem as contrapartidas também dos municípios, né? Inclusive, isso é... Isso é através do município. O gestor também, ele precisa disponibilizar a contrapartida. E um dos critérios é que esse município, ele também possa disponibilizar outras possibilidades para que possa manter os alunos na escola. Um deles, isso inclusive já foi demanda na Casa Civil, de como vai disponibilizar transporte em dois horários.
Rádio Contraponto,
já teve município que disse que não tem condições por conta...
Concluída a última mesa do dia, e antes de fechar para o serviço aqui, nós vamos entrevistar a professora Eta, coordenadora do evento.
Então, a gente não tem hoje traçado em linhas...
Retornando à mesa.
O que está definido para a questão do transporte. Mas já foi, já chegou essa demanda.
Como eu disse, toda vez que a gente vai, a gente ouve todas essas considerações e leva para as reuniões na Casa Civil, e uma delas já foi, está sendo discutido, avaliado pelo MEC, como é que vai ser a contrapartida dos municípios para manter e garantir o transporte escolar para essas pessoas.
Bom, por favor, nós estamos em cima da hora. Tá? Por favor, são três pessoas apenas. Dona Cíntia, Wagner e a senhora aqui na segunda fila. Peço desculpas, peço muitas desculpas, mas não será possível. A senhora, por favor.
Cíntia, Rio de Janeiro. Eu queria primeiro parabenizar a Lisane pela serenidade, apesar das provocações. Mas, bom, eu queria só fazer um comentário rápido. Eu sou diretora da Diverge, ex-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui do município, e queria só fazer um alerta sobre os deveres que nós temos na participação cidadã do controle social que a gente tem. O problema é que a Lisane está falando o tempo inteiro que o plano, ele percorre todas as esferas de governo. E a gente precisa, enquanto cidadão, reconhecer e ter a consciência do papel de um Conselho Municipal de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. A gente tem que ir, tem que saber lutar e tem que ter voz. Porque, inclusive, a pessoa que está lá, ela está próximo ao gestor da pasta. Você tem a... Que horário de trabalho? O CONDEF está aberto todos os dias, de segunda a sexta. Você chega lá, você pode não ser conselheiro, mas você tem como cidadão o papel, o dever e o direito de participar da gestão do seu município. Então, eu acho, sim, que a gente cobre, tem que cobrar, sim, mas a gente também tem o dever de alertar e de chegar lá e falar, olha, isso aqui está errado. A gente precisa fortalecer a sociedade civil, porque a gente tem essa participação do cidadão, sim, e tudo que é construído é política pública, é gestão. A gente tem que saber, inclusive, que a arrecadação do município, o que eles estão fazendo com o dinheiro arrecadado dentro da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, só queria fazer esse alerta. Obrigada.
Wagner, por favor.
Valeu, Renildo. Obrigado. Bem, Wagner, Maia, município de Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. A respeito do transporte escolar, a respeito de contraturno, na prática, eu queria até saber mesmo o que a gente poderia estar fazendo, porque, por exemplo, essa questão de transporte de contraturno, o que tem acontecido na prática, no meu município, é a prefeitura, o município em geral, falar a gente já está dando transporte para a pessoa com deficiência para o turno escolar. Eu não tenho obrigação de levá-lo no contraturno, pague. E realmente, eu estou pagando para minha filha, que é deficiente física e visual. Porque a Secretaria de Educação, que você falou, você tem que ir à Secretaria de Educação para poder controlar, para poder exigir e tudo mais, a Secretaria de Educação é a primeira a se omitir nesse assunto. Então, quando vocês falam, então o Conselho da Pessoa com Deficiência deve estar presente na plenária, o professor doutor Mário Galvão, que foi um dos líderes pela abertura do Conselho da Pessoa com Deficiência na nossa cidade, que mobilizou todos os deficientes, e realmente a coisa só não aconteceu porque o governo não quis. Agora que o professor Mário se aposentou, e depois de passado quase 2 anos, finalmente o governo está montando o conselho. Então, essas coisas dos grupos gestores que o governo tem que ter...
Vamos resumir.
Fechando agora. Esse grupo gestor, na verdade, é por quem? É por pessoas indicadas pelo próprio governo? Como que fica esse controle dessa situação agora?
E a senhora, a última pergunta, senhora de creme, na terceira fila.
Vera Cristina, eu sou subcoordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de fazer 2 perguntas breves. Primeira, como se dará o apoio ao currículo, né, acessibilidade para as universidades? E segundo, que tipo de recursos o governo disponibilizará para as universidades, principalmente na questão da tecnologia assistiva a partir de 2014? Obrigada.
Bom, essas foram as últimas perguntas. Peço que a nossa convidada nos brinde com a resposta rápida também.
Tá bom, então. Vamos tentar fazer aqui. Primeiro, Cíntia, agradecer também e dizer que é isso que nós reconhecemos, né? O papel do controle social, ele precisa ser, de fato, efetivo. Nós, enquanto governo federal, temos a responsabilidade, né, muito grande, inclusive, de estar implementando essas políticas, estar articulando, estar buscando garantir, mas é fundamental o papel do controle social. E isso, diga-se de passagem, eu ressalto, eu falei muito aqui de conselho, até porque eu estou falando de uma ação que é muito vinculada ao meu trabalho, que eu estou na coordenação geral do Conselho Nacional, e a gente sabe como é que funciona isso de perto. mas, sobretudo, da função de papel do cidadão mesmo. A gente fala muito em dever, a gente vem para uma plenária como essa, como o professor Antônio Borges colocou, a gente é muito sabatinada, porque, como Fernanda bem colocou antes de mim, nós somos sempre a vidraça, né? Estamos sempre ali ouvindo, mas é importante também o papel de cada um como cidadão. Então, isso é muito importante. Eu agradeço, Cíntia, porque isso é fundamental para o nosso trabalho. Eu reconheço essa questão que você colocou do transporte com a missão da secretaria como uma denúncia. A gente traz aqui, a gente leva isso em consideração e a gente fica preocupado com isso, porque esse não é a prática correta, né? Então, assim, para essas práticas que não estão acontecendo, essas omissões e esses casos gritantes que acontecem no município, vocês também precisam acionar o Ministério Público. O Ministério Público também é para esse fim também, né? Então, tem alguns casos que precisam ser acionados. Mas eu vou, já anotei aqui, viu? Eu quero até, inclusive, conversar com você depois, para a gente ver onde é que é, a localidade, tudo direitinho, para a gente fazer esse contato. E você me perguntou também como é que funciona a questão dos comitês gestores, quem faz parte, como é que é para funcionar. A gente tem orientado que os estados e municípios eles precisam criar esses comitês envolvendo diretamente esses eixos. Então, assim, a gente tem 4 grandes eixos no plano Viver Sem Limite: inclusão social, saúde, educação e acessibilidade. Envolver, claro, gestores dessa pasta, porque, afinal de contas, eles terão que ter aí a função, né, de monitorar essas ações. Mas também envolver pessoas que vão fazer esse controle social, que aí a gente tem a representação dos conselhos, mas que qualquer pessoa, não é uma... E quem vai definir esse corpo de comitê gestor é a localidade. Se hoje o município do Rio de Janeiro aderir ao plano, ele tem que criar esse comitê gestor com essa, dando abertura para que as pessoas possam participar desse comitê. E aí envolvendo diretamente as pessoas com deficiência para ajudar no monitoramento dessas ações, envolvendo os conselhos, envolvendo as pessoas. E a última, sobre a questão do núcleo de acessibilidade, os núcleos de acessibilidade, como eu falei, eles têm recurso para a estrutura e também a gente está com uma ação com as universidades, para isso a gente está chamando, inclusive, os reitores, no sentido de sensibilizar primeiro, porque esse é o grande desafio primeiro, antes de implementar qualquer ação, é primeiro chamar para a causa, é dizer assim, ó, isso não é só necessário, a gente precisa colocar isso lá dentro, porque por mais recurso que a gente tenha, por mais tecnologia que a gente tenha nesse país disponibilizado, se a gente não tiver pessoas engajadas, envolvidas com a causa, não funciona, gente. Não funciona. Isso a gente vê de perto. E aí, como é que a gente tem feito isso? Apoiado os projetos de pesquisa. Esses recursos, eles são disponibilizados através de editais. E aí, por exemplo, agora, só para dar um exemplo para vocês, tinha recurso até mês passado no Ministério do Esporte para financiar projetos diretamente em pesquisa voltada para a pessoa com deficiência no que diz respeito ao esporte. Tinha recurso para todas as universidades. 2 universidades no Brasil procuraram. Então, assim, isso é importante colocar aqui para vocês, porque são recursos disponibilizados, mas que as pessoas não conhecem. Então, além de garantir uma articulação para implementar o currículo, na grade mesmo curricular, a gente também está apoiando com estrutura desses núcleos e apoiando nos projetos de pesquisa. Eu posso até depois disponibilizar para vocês no próprio pendrive que vai estar, todas as portarias, todos os critérios como são feitos, que terão que ser esses núcleos. E aí vocês vão... eu gostaria muito de ter mais tempo para mostrar para vocês como é que é toda a estrutura e as portarias. Mas bom, a gente se coloca à disposição em outro momento. Obrigada, gente.
Bom, eu gostaria de, para terminar essa nossa noite, que está sendo bem agradável, eu acho que a nossa palestrante foi sabatinada de forma muito severa, mas com bastante carinho, e saiu bem, digamos, de todas as questões, exceto a reclamação de que o Dosvox não foi contemplado. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar.
Vamos conversar.
Mas olha só, gente, isso a gente vai conversar depois calmamente. Agora, uma coisa que eu peço realmente desculpas a todas as pessoas aqui é digamos, a pressão que eu exerci sobre essa mesa. Tá? Foi uma coisa proposital, os resultados foram exatamente os que eu esperava obter, tá? E o resultado final acho que foi bastante bom, e agradeço a você, Lisane, porque você foi de uma gentileza, de uma sobriedade assim, digna de nota. Parabéns pela sua atuação. Bom, nós vamos fechar nossa noite com chave de ouro. Pena que ele não vai ter muito tempo para falar, mas o nosso amigo Geraldo Nogueira, o doutor Geraldo Nogueira, quer dar o seu recado final aqui. Espero que todos aqui tenham um pouquinho de paciência, porque Geraldo Nogueira, quando fala, as pessoas sempre se emocionam, sempre tem nele uma pessoa de grande carisma e carinho.
Obrigado, professor Antônio Borges. Obrigado, Lisane. Gente, muito boa noite. Eu estou aqui diante de vários amigos. A plateia, eu estou vendo aqui, é formada de várias gerações, né? E isso me faz, assim, me dá um sentimento de que como a gente avançou, né, nesse movimento, né, de pessoas com deficiência, que em determinado momento no passado foi muito separado, né? Nós éramos separados. Existiam as pessoas cegas que se uniam em associações próprias, né, e as pessoas com deficiência física e auditiva, e hoje a gente consegue ter um trânsito, e tanto é que nós temos os conselhos hoje formados sempre por todos os segmentos, e estamos aqui hoje com uma representante do CONAD, que também é representado por todos os segmentos, e isso acho que é um motivo de alegria para nós, porque foi um avanço no nosso movimento de pessoas com deficiência, né? Tem geração aqui que viveu a época, principalmente no movimento de pessoas cegas, que o único espaço onde podia se ter uma voz a favor da pessoa com deficiência visual era esta casa aqui, o Benjamin Constant, né? Hoje a gente avançou, e tem um já levantando a mão ali que sabe disso, a gente já avançou, a gente já tem outros espaços de luta consolidados, né? Mas também vivemos, eu acho, nesse momento em que nós avançamos tanto, no movimento de pessoas com deficiência, que conquistamos o único documento, o único tratado internacional que entra no Brasil, né, entra em solo brasileiro, com força de emenda constitucional, é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Olha que o Brasil é signatário de mais de 8 pactos internacionais. E o único que tem esse status, né, de emenda constitucional é a Constituição. E por quê? Por quê? Porque é muito difícil você conseguir, né? São duas votações nas duas casas legislativas, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal, com core especial. Isso é e todos eles a favor do documento. Isso é quase impossível, beira a impossibilidade. Por que o movimento de pessoas com deficiência conseguiu? Conseguiu porque tá organizado. É um movimento hoje que consegue exercer pressão. Eu, na minha opinião, eu acho que, além disso, porque tem outros movimentos com força também de organização política, mas que não conseguiram isso. Por exemplo, o movimento das pessoas negro, por exemplo. Eles não conseguiram porque nós temos uma diferença. A deficiência é a única diferença humana que perpassa por todas as outras. Né? Então, você pode ser branco com deficiência, negro com deficiência, índio, mulher, homem, criança, idoso, pobre, rico, morar na rua, debaixo da ponte, não interessa, a deficiência vai, aonde tem humano ela alcança. Então eu acho que isso acaba remetendo, né, a todos que lidam com isso. E uma outra coisa importante, nós nunca, do movimento de pessoas com deficiência, e temos que preservar isso, nós nunca carimbamos o movimento de deficiência com um segmento político qualquer que seja. Nós transitamos por todos os movimentos políticos, né, sejam partidários ou não partidários, mas aonde tiver, tem pessoas com deficiência falando sobre o interesse das pessoas com deficiência. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso possibilitou esta vitória e possibilita uma pressão muito grande que nós exercemos hoje no Congresso. Mas a gente também vive um fenômeno que é um fenômeno muito perigoso. Há claramente no Brasil hoje, claramente, uma captação de lideranças. Isso, de um ponto de vista, é negativo, mas do outro é muito positivo. Significa que nós começamos a inserir, né, os postos de comando do país. Né? Então, liderança sendo captada para posições importantes dentro do governo, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, né? Inclusive da área da deficiência visual, são muitos na área judiciária. Né? O pessoal vai muito para o direito. Né? E eu acho que esse momento é um momento de alerta. Se por um lado é muito bom isso,
Por outro, é muito perigoso porque a gente sente um esvaziamento no movimento. Quando eu vi a Cíntia, que foi recentemente deixou o Conselho Municipal, a gente sente um esvaziamento, né, das vozes nossas nessas instâncias de organização do movimento. E isso, olha, para a gente perder espaço, porque assim, governo, né, seja qual for ele, eu não estou falando de partido nem nada, estou com uma fala apartidária, né, qual for esse governo, ele é muito perigoso. Se ele não tiver uma pressão, se a gente não mantiver uma pressão, a gente perde espaço. Né? Então, a gente vive esse perigo. Eu queria somar minha força aqui com a Cintia. Eu acho que a gente tem que continuar nas associações, nos conselhos. O CONAD precisa de suporte, de apoio das bases, senão o CONAD vira nada. Vira nada porque a secretaria engole, o executivo engole e acaba não funcionando. Como o Conselho Municipal daqui, que não funciona absolutamente para nada, porque o executivo daqui domina o Conselho Municipal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... Isso é uma coisa que a gente tem que reverter aqui no município. Mas isso também o CONAD está sujeito, se não houver uma vigília, não houver uma pressão. Né? Então, assim, eu queria deixar, só fazendo essa análise final, né, deixar esse recado para vocês. Eu estou vendo aqui o Luiz Cláudio Freitas, está sentado lá atrás, é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, a qual eu presido e estou em licenciamento, a maioria deve saber por quê, mas eu estou licenciado nesse momento, mas volto em breve, eu acredito que devo voltar, mas a comissão está lá, o Luiz Cláudio tem assento, nós temos lá hoje duas pessoas com deficiência visual na comissão, precisamos até de mais advogados, né, na comissão, e queria colocar a comissão à disposição de vocês, nós temos que nos unir e ser forte, usar a OAB é uma instituição que agora abriu as portas para a área da deficiência, inclusive o presidente que está saindo agora, eu tive o prazer de ouvir dele, né, porque vai ter uma eleição na ordem agora em novembro. E o atual presidente que está saindo, ele me diz o seguinte: Geraldo, olha, a comissão de vocês tem 2 anos, eu nunca vi esse fenômeno. Todo local que a gente viajou no interior, viajamos para fora também, outros estados, todos comentam, poxa, tem uma comissão de vocês lá muito atuante, a gente sempre ouve falar de trabalho de vocês, de eventos, não sei o quê. Então, isso deu uma dimensão dentro da ordem que a gente tem um espaço aberto. E precisamos manter esse espaço ocupado e usar a força da OAB para conquistar mais espaço e manter os espaços que nós conquistamos dentro da sociedade. Mas eu queria cumprimentar todos aqui, todos esses guerreiros, né, que eu não vou citar nomes, senão eu vou ter que citar nome de todo mundo. Não vou citar ninguém. O professor Antônio Borges me aconselhou. Mas eu fico feliz de ver essas, as lideranças que já são antigas, que conquistaram, se a gente está aqui hoje, a gente deve nessas pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer também, porque assim, é muito comum. Outro dia eu fui presidente de um sindicato aqui, do Sindicato da Polícia Federal. Eu sou ex-policial federal. Então, fui presidente do nosso sindicato aqui. É um sindicato grande, tem 2.500 associados. Aí um dia eu estive lá, já pela polícia, eu sou aposentado. Aí eu estive lá e os aposentados estavam se queixando, porque o pessoal queria tomar a sala deles. Aí eu peguei, pedi a palavra lá e depois o pessoal até mudou isso. Né? Eles falaram, mas para quê? É uma sala muito grande para os aposentados. Eu falei, olha, quem fundou isso aqui foram as pessoas que estão aposentadas hoje. Quem idealizou esse sindicato e começou essa luta e conquistou esse espaço foram os que estão aposentados. Então eu remeto aqui nessas lideranças antigas que eu estou vendo aqui, que se esforçam, que foram um grito solitário, né, que não tinha nenhum apoio, que conseguir, era uma conquista mínima, qualquer mínima conquista era motivo de alegria e de festa. Né? São pessoas que abriram o caminho para a gente estar aqui hoje falando de programas tão avançados como a Lenise veio trazer aqui para... Lisane, perdão, que a Lisane veio trazer aqui para a gente. Né? Então, era isso que eu queria trazer, só essa reflexão, né, ao final, e dizer para vocês que assim, eu tenho sempre muito prazer e muito orgulho de estar aqui no Benjamin Constant, de encontrar, né, com o movimento de pessoas com deficiência visual, que em determinado momento tem os seus interesses reunir à parte. Né? Eu tenho um respeito muito grande, eu acho que as grandes forças, inclusive de inteligências, estão nesse movimento. Eu tenho um respeito muito grande e muita admiração. Muito obrigado a vocês por me ouvir. Boa noite.
Bom, Lisane, só um segundinho. Em seguida, a Lisane vai dar um pequeno recado, mas depois do recado da Lisane, a nossa querida apresentadora, nossa... mestre de cerimônias vai fazer para vocês, então, um resumo do que vai acontecer amanhã. Tá? Então, vamos escutar com bastante cuidado, porque a gente se programa para a gente estar aqui no momento certo.
É, pessoal, só para finalizar, eu queria deixar aqui a informação que, a partir de outubro, nós vamos disponibilizar no nosso site, Pessoa com Deficiência, nós vamos disponibilizar vagas para observadores na nossa conferência nacional, na nossa terceira conferência nacional. E aí é importante levar pautas como essa. Então, assim, é só para atentar, para que todo mundo fique aí atento. A partir de outubro, início de outubro, a gente vai estar disponibilizando. Claro que nós vamos informar todos os estados através dos conselhos, mas é uma forma, é uma possibilidade de vocês estarem participando conosco, levando a pauta, inclusive a pauta do Dois Votos, para a Conferência Nacional. Ok? Obrigado, boa noite.
Muito bem, senhores. Nossa mestre cerimônia, então, vai passar para vocês a programação do que vai acontecer. Imediatamente eu vou sair daqui, então queria agradecer pela presença de todos até tão tarde, a atenção, a dedicação que vocês deram a essa mesa, né? E me despeço já, amanhã nos encontraremos novamente.
Bom, eu vou informar a programação da parte da manhã de amanhã. A parte da tarde será informada amanhã após o almoço. Na parte da manhã, aqui no teatro, os temas serão evolução dos projetos de acessibilidade do NCE, UFRJ, para pessoas com deficiência. Projetos de acessibilidade multiplataforma para pessoas com deficiência visual no SERPRO. E regulamentação em metro. Essa é a programação aqui do teatro. E as oficinas, que se iniciam às 10 horas. Formação de gestores de projetos e instituições voltados à inclusão de pessoas com deficiência. Zara Rádio e Presença Digital, Web, Mobilidade e Redes Sociais. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Muito obrigada.
Alô, amigos. Então, estamos chegando ao final do primeiro dia do nosso encontro e eu estou aqui ao lado da nossa coordenadora, a professora Ethel Rosenfeld, que eu queria que ela fizesse um balanço rápido, Ethel, do nosso primeiro dia de encontro aí.
Tá. Ok, bom, boa noite aos ouvintes. Fico muito feliz de saber que vocês estão podendo acompanhar pela web. Esse dia foi maravilhoso aqui no Instituto Benjamin Constant, o 15º Encontro Brasileiro de Usuários de Dojox. Eu só posso dizer que foi um dia brilhante, teve muita gente, a plenária ficou cheia o tempo todo. A parte disso tivemos as oficinas, que foram também bem, bem requisitadas. E o que eu posso dizer, né, Valdenito?
Muito cansaço da gente.
Muito, estamos todos estourados, eu nem falo, eu já estou desconjuntada. E fico agradecida a vocês e...
Amanhã tem mais.
Amanhã nós começamos às 9 da manhã e terminamos às 24 com uma festinha. Boa noite a todos, obrigada.
Ok, professora, muito obrigado.
Ajuda os bons.